Como se livrar da paranoia? Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje é 54, são as lives onde eu me aprofundo nos textos que eu posto no meu Instagram, pego um tema específico e venho aqui e destrincho junto com vocês. E hoje eu publiquei um texto exatamente nesse sentido, no sentido da paranoia, principalmente hoje, que estamos, né, estamos no meio da pandemia, do coronavírus e tudo mais, estamos muito tempo em casa, e a real é que esse é, infelizmente, o melhor cenário para ficarmos muito paranoicos. E aí eu achei pertinente a gente falar sobre isso, vou até colocar aqui o tema para quem estiver participando ao vivo aqui comigo, né, sabendo o que eu tô falando, e é claro, né, se você tá assistindo gravado é porque você não ficou sabendo que tava rolando ao vivo, né? E não ficou sabendo porque não tá dentro do meu canal no Telegram. Então, se você tá assistindo gravado, o link tá na descrição. Mando áudios exclusivos, sempre aviso de coisas novas que estão rolando. E também, se você tá ao vivo aqui comigo, mas não tá no canal do Telegram, depois no final da live, clica aqui e vai lá e assista, ó, entra no canal, né? Até hoje soltei um áudio falando um pouco sobre isso, tá? E quem tiver ao vivo vai poder fazer perguntas também. Beleza? Vamos começar então, ó. Como se livrar da paranoia? A primeira coisa fundamental, que inclusive é o ponto central do texto que eu publiquei hoje no meu Instagram, e o link tá na descrição se você estiver assistindo gravado, né? É o seguinte: pare de achar que tudo tem um motivo. A real é que nós queremos dar motivo para absolutamente tudo. Ou seja, sei lá, aconteceu alguma coisa, a pessoa parou de me responder, tem que ter algum motivo. A pessoa parou de falar comigo, tem que ter algum motivo. Eu fui demitido, tem que ter algum motivo. Tudo que acontece, se bem que eu dei exemplo, claro, né? A gente vai querer buscar uma explicação. Só que assim, um ponto fundamental é, principalmente, nós hoje temos acesso a muita informação. Antes, a gente não tinha. E eu posso até pegar por mim, sei lá, se eu antes, sei lá, quando eu tinha 14 anos, se eu quiser saber o significado de uma palavra, eu não necessariamente eu tinha um computador e nem internet, então eu tinha que pegar um dicionário. Só para pegar o dicionário, achar o dicionário, depois achar a palavra dentro do dicionário, era muito mais complicado. Hoje não. A gente tem explicação, a gente tem acesso a praticamente qualquer informação em poucos segundos. Então tudo que acontece na nossa vida, a gente joga lá. Tanto que, e eu pego, e até tô explorando isso, porque muitas vezes eu recebo perguntas que são voltadas a isso, né? Como até falei no áudio de hoje, por exemplo, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, aliás, eu abro, né, semanalmente, várias vezes na semana, na verdade, uma caixinha de perguntas e respostas, e aí eu respondo a pergunta da galera no Stories, ou seleciono algumas delas para responder ao vivo. Aí eu respondi ao vivo uma pergunta que foi me enviada em relação a esse jogo do WhatsApp, né? A pessoa parar de te responder, visualizar e parar de te responder. Bom, respondi. Aí depois essa pessoa me mandou mais umas duas ou três perguntas voltadas a isso. Tipo, por que que a pessoa não apaga meu número? Por que que a pessoa não me bloqueia? Por que que isso? Por que que aquilo? Né? Bom, isso demonstra claramente que nós queremos explicação para cada minúcia que acontece na nossa vida, né? Então, sinto-lhe dizer que não é tudo que tem motivo, não é tudo que tem explicação, não é tudo que está, sei lá, intrinsecamente ligado a uma raiz psicológica e por isso tal pessoa está fazendo A, está fazendo B, está fazendo C, está fazendo o que for, né? Só que nós, seres humanos, primeiro, nós queremos, e isso é muito estudado, nós queremos dar razão a tudo, aí junta com a nossa facilidade de achar informações, só que o grande problema é que a gente pega essa necessidade de ter motivos junto com a facilidade de achar motivos, né? Conecta essa parada, aí a gente cria teorias, mas a real é que a gente não chega muitas vezes a lugar nenhum. Como, por exemplo, né, pegando esse exemplo, mas por que que tal pessoa não apagou meu número? Ou por que que tal pessoa não me bloqueou? Bom, não tem como você saber, por mais que você busque motivos e blá blá blá, não tem como você saber. Então, entrando nessa linha de querer dar motivo para tudo, né, você vai fazendo com que o seu cérebro fique naquele pensamento obsessivo, as coisas, pessoas, situações e tudo mais vão tomar a tua mente. Quer um exemplo? É mais ou menos o seguinte: quando você vai e discute com alguém, aí você não lembra, você discutiu com alguém, tal, passou, você tá em casa, tá? Aí você lê, puta, devia ter falado A, devia ter falado B, devia ter falado C, devia ter falado D. Você começa a ser consumida por essa necessidade do puta merda, não falei isso, não falei aquilo, não falei aquilo outro. Bom, é a mesma coisa que acontece quando você começa numa linha obsessiva a querer encontrar motivo para tudo. Bom, então o que que eu tenho que fazer, Thiago? Bom, Vários bons aí, né? Como eu expliquei no áudio de hoje, você precisa, obviamente, a partir da sua experiência, começar a ver e perceber que certas coisas na nossa vida não têm motivo, não têm explicação, né? A gente é tão assim que se furou o nosso pneu, a gente acha que é porque isso nos livrou de um acidente na outra rua, né? Ou porque blá blá blá, enfim. E isso, beleza, é até confortante, né? Reconfortante, hora ou outra, você fazer isso. Mas cuidado para não querer colocar e achar motivo, razão, explicação em absolutamente tudo. Há certas coisas que a gente tem que olhar, aceitar e lidar. Como, por exemplo, na minha concepção, essa pandemia. Infelizmente, né, até já parafraseei e falei algumas vezes aqui do próprio Pondé, que falou, fazendo um vídeo baseado nesse tema, disse isso, né? Tem gente que quer achar o que essa pandemia veio nos ensinar. Não que no meio de toda essa parada, a gente não possa achar uma explicação ou algo que vá nos acrescentar. Mas ela não necessariamente veio para nos ensinar algo em específico, né? Então é sempre a gente achar que tudo tem explicação e querer implicar ou querer buscar e buscar e buscar explicação em absolutamente tudo. Faça com que a sua razão consiga ter razão para que você, hora ou outra, aceite as coisas que acontecem e, hora ou outra, busque informações relevantes para, obviamente, acrescentar seu repertório, coisa que eu faço todo dia estudando. Certo? Segunda coisa para você se livrar da paranoia. Pare de achar que tudo tem a ver com você, né? É tão doido que se você pegar... Ó, imagina. Olha que louco, né? Tudo bem que... Se bem que tem gente que acredita mesmo nisso. Ó, muitas vezes, o cara vai pro estádio, aí ele vai assistir o time dele. Aí nisso o time dele perde. Aí ele põe na cabeça dele que ele é pé frio. Aí ele cria essa crença. E se o cara for um torcedor muito fanático, talvez ele crie a percepção de que se ele for no estádio, o time dele perde. Agora, olha só. Num lugar onde tem, sei lá, 40 mil pessoas presentes para mais, milhões de pessoas assistindo, você acha que a sua atitude é a que define o resultado de um jogo esportivo? Bom, é claro que para alguns de vocês agora, você fala assim, Thiago, puta, é um modo de falar, é isso, é aquilo. Bom, primeiro, infelizmente, não é. E para algumas pessoas, uma crença se torna isso mesmo, né? A pessoa, ela acredita que ela é pé frio, sei lá, e ela deixa de fazer determinadas coisas, deixa de fazer coisas específicas ali, porque ela acha que aquilo tem direção, está ligado a ela de alguma forma, não é? Só que não! Porra, não! Eu, inclusive, a partir de uma leitura de um livro do Robert Greene, né, que se chama A 50ª Lei, eu sou muito apegado a isso. Eu lembro claramente da frase dele, que é a seguinte: o universo não quer nem o teu bem, nem o teu mal. Na verdade, o universo não está nem aí para você, né? E eu, particularmente, gosto dessa abordagem. Porque quando eu... Ó, vamos lá. Quando eu entendo que as coisas não estão vinculadas a mim, isso facilita algo que eu já explorei várias vezes nas lives aqui, que é não levar as coisas para o pessoal. Não acreditar que elas estão necessariamente vinculadas a mim, não é? Com isso, eu ganho o poder, não levando para o pessoal, eu ganho o poder de melhorar essas coisas, né? Como, por exemplo, imagina, sei lá, tava até pensando quando eu tava pegando os passos aqui, sei lá, imagina que você tá naqueles programas, sei lá, passo repassa aí do SBT. Aí eu lembro que tem uma prova que você vai colocando os cubos, né? Um cubo em cima do outro, você acha que tem que fazer quatro fileiras e tal, né? É, isso é um reflexo de eu almoçar na minha mãe de domingo, né? E aí eles estão fazendo isso, e aí olha que interessante. Se eu acredito que tudo tem a ver comigo, é muito provável que quando cair aquele monte de cubo, eu acho que é por alguma incompetência minha especificamente. Ou seja, é porque eu sou ruim, é porque eu sou afobado, é porque eu sou blá blá blá, né? Não é um acaso, não é um vento que bateu, não é alguma coisa que aconteceu em específico que não está ligada a mim. Não, eu tomo aquilo como algo pessoal. E aí aquilo diminui meu valor, ou aquilo faz com que eu, por exemplo, não queira mais participar daquele tipo de prova, ou isso faz com que, na verdade, eu carregue a derrota do meu time inteiro nos meus ombros. Uma série de questões que se acumulam justamente porque eu acho que aquilo teve 100% a ver comigo. Bom, não. Eu levo isso em consideração, veja bem, que nada tem a ver comigo. Mas tudo é responsabilidade minha. Ou seja, se algo dá errado na minha vida, eu tento olhar de forma um pouco mais global, compreendendo que eu sou uma variável naquilo e que eu posso melhorar a minha variável, né? Então, por exemplo, se eu sou rejeitado numa entrevista de emprego, eu não tomo aquilo como, ah, eu sou merda e eu não devo mais me candidatar para emprego nenhum. Não, eu penso que, puta, peraí, então talvez eu não falei o que a pessoa queria ouvir de acordo com as necessidades dela, de acordo com as necessidades da empresa, de acordo com outras pessoas que estavam lá. Então eu começo a tentar entender uma série de outras questões que nada tinham a ver comigo, mas que influenciaram o que aconteceu, e faço, né, obviamente, o quê? O que eu posso fazer de alteração, tentar buscar ali as melhores, o melhor cenário, o melhor ambiente, para que eu consiga ter mais resultado. Mas lembrando que não é tudo que tem a ver comigo, não é? Então a primeira coisa é parar de achar motivo em tudo, a segunda coisa é parar de achar que tudo tem a ver comigo, porque até é uma soberba, é um egoísmo, e inclusive foi até tema da aula que eu gravei hoje, que vai para o Reflexões na próxima segunda-feira, né? Onde o próprio Robert Greene explora isso, que a maioria das pessoas tem um vínculo tão egoísta, não é? Que elas acham que tudo tem a ver com elas. Por quê? Porque tudo tem que sanar as próprias necessidades. E com isso, obviamente, a gente começa, até a baixa autoestima está vinculada muitas vezes a uma percepção egoísta da vida, que é acreditar que tudo que acontece está necessariamente ligado a mim. Certo? Inclusive, se tiver dúvida, pode mandar aí que no final da live eu respondo, tá? Terceiro ponto. Agora é bem... Bom, vamos lá, né? Primeiro, tudo isso vai se conectar com o momento que nós estamos vivendo. Mas esse terceiro, ele tá muito ligado, porque eu já até hoje pus a caixinha de perguntas e respostas lá no Stories. E hoje mesmo eu recebi uma pergunta que tá vinculada a esse momento, né? E aí vem o terceiro passo, que é como se livrar da paranoia. E detalhe, tá? Não é sequencial, não é 1, 2, 3, 4. É só pra didática, tá? Não é nada tipo, ah, faça 1, 2, 3, tá? Terceiro ponto. Foque no que está próximo e evite o que está distante. Bom, se você agora, né? Aliás, quem tá assistindo aqui comigo ao vivo agora está no mesmo momento que eu tô, né? E basicamente, nós estamos no meio de algo que é inédito para nós, para a nossa geração, e também não temos neste exato momento o menor indício de como isso vai decorrer, não é? Então talvez algumas pessoas estejam, né, no caso de muitas, inclusive acho que todos nós, na verdade, hora ou outra, vamos ter um pouco de desespero do sobre, tipo, será que eu vou ter meu emprego? Será que eu vou poder comer na semana que vem? Será que os supermercados vão estar abertos? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Será que blá blá blá? Né? Ou seja, nós, é muito fácil, nós seres humanos, temos muita dificuldade de lidar com a incerteza. Inclusive, por isso que nós, por exemplo, gostamos tanto de aplicar, ou melhor, de negar o primeiro e o segundo. Porque tudo tem que ter explicação e tudo tem a ver comigo. Por quê? Porque nós não gostamos de incertezas e nós acreditamos que dessa forma nós eliminamos as incertezas sem perceber que, na verdade, estamos ficando paranoicos porque nós nunca conseguiremos responder com certeza determinadas coisas, não é? Então, o terceiro ponto é foque no que está mais próximo de você. Então, por exemplo, não pense se daqui 3 meses você vai ter o que comer. Pense se daqui uma semana você vai ter o que comer. Ou seja, aproxime o que você pode influenciar e não jogar lá pra frente algo que você não tem influência nenhuma. Como, por exemplo, será que eu vou perder um emprego daqui 3 meses? Não. Foque no puta, eu estou empregado ainda durante essa semana, durante a próxima semana. Por quê? Porque assim, não dá pra você saber, mesmo que não tivesse essa pandemia, você não teria essa informação. Agora, só que é claro, num ambiente de incerteza, isso prolifera, não é? A nossa incerteza fica tão aflorada que a gente já lida mal com incerteza, então isso vai fazendo com que a gente deixe tudo incerto, né? E é por isso que tomamos atitudes muitas vezes irracionais, como no começo dessa crise toda, galera estocando papel higiênico, que é uma coisa absurda, né? Que na, assim, pelo menos ao meu ver, não tem ligação nenhuma com o que estamos passando, mas talvez, né, do ponto de vista psicológico, seja ligado a alguma coisa de limpeza. Bom, mas não importa, né? Não é o nosso objetivo fazer análise disso, né? É mais levar em consideração que olha o nível que a gente vai para a paranoia. E olha como a incerteza desperta um tipo de paranoia que muitas vezes a gente nem entende, não é? Então, assim, neste exato momento, Faça o possível para você focar no que está mais próximo de você do que no que está muito distante. Então, quando vier aquele pensamento do puta merda, será que daqui 3 meses eu vou estar empregado? Será que daqui 3 meses isso aqui vai ter passado? Será que isso? Será que aquilo outro? Bom, aproxime a coisa e fala, não, eu vou tentar prestar atenção no que vai acontecer durante essa semana, não é? Então, quais são as projeções dessa semana? O que talvez vai acontecer dentro dessa semana? Aí, você ganha mais controle sobre a sua realidade. Porque quando você joga para muito distante, você perde o controle da sua realidade, certo? E é óbvio, quanto mais distante algo está, menos controle eu exerço sobre aquele algo. Logo, mais sensação de descontrole eu tenho e, obviamente, menos seguro eu me sinto. E menos no controle eu me sinto. E com isso, eu me perco em absolutamente tudo, certo? Então, foque no que está mais próximo de você. Thalitinha, meu amor, beijo no seu coração. Que bom que você está aqui, show de bola. Eu vi que teve outros comentários, já eu vou responder, tá? Então, baseado nisso, foque no que está próximo, não no que está distante. E 4, aqui vem um pulo do gato bem interessante, que é o seguinte. Faça atividades simples e que exijam parcialmente o seu foco. Bom, vamos lá. Inclusive, isso eu explico numa aula do Portal Poder Social, né? Que é óbvio que ela é uma aula de um tema específico, não só sobre isso, né? Mas uma das táticas que eu pego lá é a que eu vou compartilhar com vocês agora, que é basicamente o seguinte, ó, faça atividades simples. Então, por exemplo, pegue lá, que nem eu gosto muito de tocar, então eu vou tocar um violão, ou eu vou ler, ou eu vou jogar videogame. Eu não tô jogando videogame, mas até tô querendo religar de anos que eu não mexo no videogame que eu tinha aqui, que é o Xbox 360. Galera, deve o quê, né? Deve ter, sei lá, Xbox 990, sei lá o quê. Eu ainda não, nem vou ter, né? Mas quem sabe eu volto a jogar. Pensei nisso hoje. Mas bom, de qualquer forma, faça atividades simples. Por quê? Porque aquilo... Há diversos estudos que comprovam que o nosso cérebro tem mais atividade quando a gente para de pensar do que quando nós estamos pensando. Ou seja, né? O nosso cérebro, ele registra mais atividade quando eu paro de fazer coisas, quando eu tipo, fico olhando para a parede, porque ele entra no modo padrão, né? Não vou me aprofundar nisso, mas essa é mais ou menos a explicação. Ao invés de quando eu estou focando em algo que é onde eu recruto as coisas para prestar atenção numa coisa específica, certo? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de ficar parado sem fazer nada, né? Que a gente já começa, pega o celular, pega isso, pega aquilo. Bom, e aí por que eu coloco parcialmente o seu foco? Porque no momento talvez de paranoia, no momento talvez de ansiedade, no momento onde você está precisando recrutar suas faculdades psíquicas, né? O que que acontece? Se você pegar algo muito difícil para fazer, sei lá, você não lê nada. E aí você pega esse livro aqui que eu tô lendo. Essa Bíblia aqui, ó, gigantesca, que é difícil pra cacete esse livro aqui. Além de grande, ele é muito difícil. Você pega isso, o seu cérebro vai se desligar, porque é tão difícil essa tarefa, que automaticamente você vai querer fazer uma coisa mais fácil. Então você vai pegar seu celular, você vai, sei lá, né? Agora, se você fizer algo muito simples, a sua cabeça também vai viajar. Que é, por exemplo, e eu vou pegar pra mim, quando eu pego o meu violão, que eu tô, puta, quero viajar, certo? Pego o meu violão. Quando eu vou tocar uma música que eu já toco há 70 anos, né? O que que acontece? Eu tenho hora que eu termino a música e não percebi que eu terminei, porque eu tô muito acostumado a tocar essa música. Agora, quando eu pego uma música muito difícil, não dá, porque eu já tô meio mal ali na hora, né? Então eu pego um desafio que esteja mais ou menos dentro das minhas proporções, e aí aplico, e aquilo recruta as minhas faculdades psíquicas, fazem eu parar de ser paranoico, e também, né, faz com que eu, pelo menos, me conecte com alguma atividade, e aí eu paro por alguns minutos, quem sabe algumas horas, de pensar naquele objeto, naquela situação, naquela pessoa que estava consumindo todo o meu pensamento, né? Então foque em atividades simples e que exijam parcialmente seu foco. Essas são 4 dicas que eu dou para vocês de como se livrar da paranoia. Eu garanto para vocês, se você começar a aplicar isso consistentemente, grandes problemas que você hoje colhe de como você lida com as coisas serão aliviados apenas com isso. Certo? Sempre tô em pé agora. Exatamente. Putz, adoro videogame, queria um. Realmente tava precisando lembrar disso, focar no agora. Show de bola. Quero manipular meu patrão. Tem nada a ver com o tema. Professor, parabéns, muito obrigado. Você me ajuda demais, show de bola. Fico muito feliz, Lucélia. Quando abre o portal? Olha, não definimos ainda a data, tá bom? É Eduardo, mas será muito em breve. Muito em breve abriremos as vagas do portal, porque a última turma que abrimos foi do Reflexões, e faz um tempo que não abrimos as vagas para o portal. A gente abriu, cara, nossa, nem... Quando que foi, cara? Acho que foi em janeiro. Nós já estamos finalzinho, estamos entrando em abril. Bom, então a próxima turma está para acontecer. Reflexões, eu recebi também perguntas esses dias. Reflexões, por enquanto, que nem eu falei para vocês. Quem entrou, entrou. Eu estou abordando 48 Leis do Poder. Hoje eu gravei a aula sobre a lei número 13, né? E eu tenho que gravar até as 48. Então tem lei pra cacete ainda pra gravar. Então eu não sei quando é que a gente vai abrir de novo Reflexões. Mas o portal, não posso te dizer quando, porque a gente ainda não definiu, mas posso te dizer que em breve. Então quem se interessa pelo portal, tá? Pode se cadastrar na lista de espera sem compromisso nenhum, beleza? Então, cadastrei na lista de espera, vou ter que me inscrever? Claro que não, né? É óbvio que não, mas é bom falar. Então você vai lá, se cadastra, quando tiver novidades, você vai receber em primeira mão, e é só acessar portal.thiagobrigato.com.br. Tá na descrição, se você está assistindo gravado, e se você está ao vivo aqui comigo, depois vai aqui no meu link. Beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês a se livrarem da paranoia, infelizmente num momento que nós estamos passíveis demais de ficarmos paranoicos, hora ou outra. Hoje de manhã, por exemplo, cara, eu tava mal, velho. Tava mal, puta, não aguento mais e tal. Mas aí você vai trabalhando a tua cabeça e você fala, puta, não, calma, claro que eu aguento. E na verdade aguento muito mais. Até porque vamos enfrentar ainda muito mais dificuldades, pelo que tudo indica, espero que cada vez menos, obviamente. Mas espero compartilhando essas quatro estratégias aqui com vocês, que vocês consigam fazer que nem eu. Que quando um pouquinho antes de surtar, você começa, aí pega lá de novo as rédeas do seu pensamento, da sua vida ali e tudo mais, e consiga aplicar, certo? E para participar ao vivo aqui comigo, fazer perguntas como a galera fez aqui, né? Enfim, perguntas mais relacionadas ao tema. Ou para fazer qualquer pergunta, vá no meu Stories. Acabei de liberar uma caixinha de perguntas e respostas. Tá certo? E se quiser participar ao vivo, canal do Telegram, link na descrição. Como eu sempre digo, mais poder. Parabéns, sempre olha o seu vídeo. Show de bola, Ana. Fico feliz em ajudar, tá certo? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder e mais controle. Grande abraço e até a próxima. Tchau.